Senhoras e senhores deputados, vamos então começar as audições sobre a proposta de lei, enfim, tabaco, resumidamente temos chamado assim. Agradecer a presença da doutora Cristiana Fonseca e da doutora Mónica Gomes, em representação da Liga Portuguesa da Luta contra o Cancro. Eu passava para uma apreciação inicial a palavra à doutora Cristiana Fonseca.
Muito obrigada. Excelentíssimos senhores deputados e membros do Grupo de Trabalho do Tabaco, apresento em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro os cumprimentos institucionais, agradecendo desde já a oportunidade de sermos parte ativa desta discussão. Efetivamente, e tendo em conta as taxas de mortalidade e comorbilidade associadas ao consumo de tabaco, este é desde sempre um assunto prioritário para a instituição que representamos. A Liga Portuguesa contra o Cancro é um membro ativo da associação europeias, como a European Cancer Leagues, ou mundiais, como a União Internacional contra o Cancro, contribuindo para disseminar políticas de prevenção e controle do tabagismo, congratulando-se, portanto, por verificar que essas mesmas políticas, nomeadamente a Convenção Quadro do Controle do Tabagismo, têm impacto e reflexo na conjuntura nacional, como se comprova pela atual proposta de lei. Após a análise atenta do documento, com que concordamos na generalidade, constatamos com agrado a precisão das medidas apresentadas, que esperamos possam contribuir para uma maior restrição do consumo e diminuição de hábitos tabágicos. Iniciando então agora uma leitura e análise ponto a ponto sobre a proposta de alteração, e começando logo pelo artigo 2º, a alteração parece-nos correta, pois alarga-se o conceito de fumar, incluindo os novos produtos de tabaco e reforçando questões-chave, como o impacto do fumo no ambiente e o fumo passivo. O artigo 4º, se à partida nos parece bem a determinação de uma distância mínima de segurança de 5 metros, ao analisar os diferentes alíneas de todo o artigo 4º, questionamos-nos quanto às razões que levam a estipular essa mesma distância nas alíneas D e G, e apenas nestas, e não nas restantes. Nomeadamente na alínea F, que se refere a locais frequentados por crianças e jovens, como centros de infância e juventude ou o centro de ocupação de tempos livres. Ainda em relativamente à linha F, questionamos-nos como determinar a área de um parque infantil. Será que uma cancela vai definir esta área? Poderemos fazer 5 metros? Não. É um parque público. E, portanto, surgiu-nos esta dúvida. O ponto 3 deste artigo parece-nos claro, não deixando dúvidas quanto aos produtos incluídos nesta nova revisão, que afinal também é o que se pretende. Não estamos apenas a falar no tabaco clássico, mas incluímos aqui também os cigarros eletrónicos e outros produtos como os vapores e etc. No artigo 10º, a alteração parece-nos pertinente, sugerindo, no entanto, que se reforce a ideia da cópia ser simultânea para a Comissão Europeia e para a DGS. Pensamos que poderá ter sido essa a razão da mudança de colocar lá a cópia. Se é este, de facto, a intenção, ficou-nos esta dúvida, porque uma cópia não tem necessariamente que ser ao mesmo tempo enviada para as duas instâncias. Os artigos 10º-A, 11º-A e 11º-C parecem-nos bem, não temos nada a registar. Já no que diz respeito ao artigo 14º-D, parece-nos uma alteração relevante, na medida em que reforça a obrigatoriedade da existência de advertências, tal como acontece nas formas de tabaco mais convencionais. E esta obrigatoriedade é-nos importante, parece-nos, pois que pode contrariar a noção de que os cigarros eletrónicos são menos nocivos, uma vez que é uma ideia que vai surgindo na sociedade e que é premente ser, de alguma forma, esclarecida. Quanto ao artigo 15º, parece-nos importante legislar sobre estas matérias, pois constituem estratégias de marketing com grande impacto na população, nomeadamente nas camadas mais jovens. Portanto, é importante também verificar que elas não sejam de todo agraciadas ou fomentadas. No artigo 16º, parece-nos relevante, uma vez que o argumento da redução de dano continua a ser controverso, carecendo da validação técnica ou científica referida, e, portanto, daí concordarmos com a referência a esta validação por parte da DGS. No artigo 25º, sobre as alterações, parecem-nos adequadas e coerentes com todo o documento na globalidade. Gostaríamos, no entanto, de sugerir que parte das receitas auferidas pelas coimas pudessem, de alguma forma, ser aplicadas em estratégias, projetos e/ou campanhas de educação para a saúde e prevenção. Isto é algo que já vem e é historicamente referido. Quando falamos de uma lei que pretende fomentar ou impedir o aumento da prevalência, é importante também pensar em impedir o início, e cada vez sabemos é cada vez mais cedo. E, portanto, estas campanhas devem ser também fomentadas e muitas vezes carecem de fundos para que possam ser desenvolvidas. No artigo 26º, Não temos nada a acrescentar, pois a maior abrangência relativamente aos produtos está de acordo com todo o documento e, mais uma vez, reforça o que já disse anteriormente. No artigo 28º, as questões de fiscalização parecem-nos um assunto da maior relevância, pois delas dependem, efetivamente, a eficácia das medidas agora propostas. Já vimos no passado que, quando esta fiscalização não é efetivamente efetuada, passando o pleonasmo, corremos aqui riscos de que na sociedade passe uma ideia errada quanto a esta lei. Sugerimos, assim, a monitorização das medidas de fiscalização, assim como a apresentação de relatórios contínuos e sumativos, reforçando, assim, o trabalho efetuado. Aqui o que nos parece é que não duvidamos que a fiscalização exista, mas parece-nos que muitas vezes ela não é tão divulgada quanto isso, e seria importante a sociedade perceber que ela existe, que a fiscalização é eficaz e acontece, e que haja também um feedback para que nós entendamos que surgem, nomeadamente, coimas ou restrições se a lei não for cumprida. Por último, uma nota apenas para a questão e a inclusão dos organismos reguladores da comunicação social nestes últimos pontos, uma vez que consideramos ser um parceiro importante nas matérias discutidas pelo presente documento. Falamos efetivamente em consumo de tabaco, mas também na maneira como ele é promovido. E daí que, no que diz respeito à publicidade e marketing, que muitas vezes é feito de forma indireta, nos parece que chamar a este documento a entidade reguladora da comunicação social é também um ponto positivo a reforçar. Reiteramos os agradecimentos iniciais e, claro, que nos mantemos ao vosso dispor durante o tempo que aqui permanecemos. Muito obrigada.
Muito obrigado a nós pela exposição inicial. Queria só dizer, se entenderem, as sugestões que tiverem de alteração à iniciativa legislativa, se quiserem podem enviá-las também por escrito. Não é que nós não estejamos aqui a apontá-las, mas se quiserem enviar por escrito, até um documento que depois há de sustentar e ajudar na discussão. Eu passaria, agradecendo, passaria a palavra à senhora deputada Fátima Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença da Liga Portuguesa contra o Cancro e da doutora Cristina Fonseca e da... Não retive o nome. Portanto, agradeço a vossa presença, bem como todos os elementos que estão aqui connosco. De alguma maneira já responderam a algumas das questões que eu aqui tinha, nomeadamente a oportunidade da alteração da lei, portanto, percebida das palavras da Sra. Doutora, que de facto considera oportuna esta alteração. Por outro lado, também tinha aqui uma outra questão que se prendia com a equiparação entre o tabaco convencional e os novos produtos, nomeadamente o tabaco eletrónico, também, pelo que percebi, são a favor dessa equiparação, ou seja, são a favor de que de facto ele também deve ser, as pessoas devem ser alertadas para os perigos desse tipo de tabaco. Penso que foi isso, mas se eu tiver deduzido errado, agradeço que me digam. Depois, em relação à proibição de se fumar ao ar livre na via pública, nomeadamente a questão dos 5 metros, também percebi que sim, percebemos que sim, mas percebemos inclusivamente que acham que em relação a outros locais também devem ser incluídos, e aqui aproveitava para perguntar e para que me dissesse efetivamente quais os outros locais onde, na vossa opinião, deve existir essa proibição. Depois, em relação ao regime sancionatório, daquilo que entendi, percebemos que, de facto, são a favor que ele exista. Gostava, no entanto, que me dissessem, em relação ao valor das coimas, que estão aqui fixadas entre os 50 euros e os 750 euros, se vos parece uma proposta sensata, se vos parece bem, ou se acham que aqui devem existir alterações. Depois, dizer-vos que, no que toca à existência de algo que seja monitorizado, nomeadamente o aspecto da monitorização em relação à regulamentação, aí nós e o PSD acha que sempre que existem leis, de facto, se chega à conclusão que a lei é necessária, a lei deve ser fiscalizada. Porque termos leis e não termos fiscalização, isso não serve de nada, bem pelo contrário. Ou seja, acho que em algumas matérias é preferível ter uma lei mais benevolente, mas em que se exija o seu cumprimento, do que ter uma lei que depois não é aplicada. Acho que esse é o pior exemplo que um Estado de Direito pode dar. Portanto, concordo com os senhores em relação à necessidade da monitorização. Queria, no entanto, e dados os montantes que estão aqui previstos, se de facto concordam com os mesmos, se não poderão ser eventualmente, nomeadamente quando chegamos aqui nos 750 euros, não poderão ser eventualmente exagerados e depois levar a que eles não sejam aplicados. Ou seja, pedi a vossa opinião. Muito obrigada. De qualquer maneira, antes disso ainda, desculpe, Sr. Presidente, felicitar a Liga por todo o trabalho que faz. É um trabalho muito meritório, de grande ajuda e, portanto, sempre que temos a sociedade civil organizada e trabalhar dessa forma, para, quer em atitudes preventivas, quer também mediante aqueles que estão a viver sofrimento, agradecemos, portanto, todo esse trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar-vos e também saudar a Liga Portuguesa contra o Cancro por todo o trabalho que vem desenvolvendo. Nunca é demais salientar o vosso trabalho. Eu tenho questões a colocar-vos porque, de facto, não concordo com a vossa posição relativamente à lei, desde logo como jurista. E tem a ver com o seguinte... E também fruto de audições que aqui já tivemos, nomeadamente, por exemplo, a audição do Dr. João Galão do SICAP, como sabem, tem nas suas competências todos os comportamentos aditivos, mas não o que diz respeito ao tabaco. E a minha questão tem a ver, as minhas questões têm a ver com o seguinte: nós estamos perante uma alteração a uma lei cuja monitorização e cuja avaliação de resultados ainda nem sequer tinha sido feita. E de repente o legislador avança para uma alteração que tem um preâmbulo que aponta para o que indicia ser uma boa política de saúde pública, que é a redução de riscos, mas, olhando para o articulado, do meu ponto de vista, não bate a bota com a perdigota. E não bate a bota com a perdigota por várias razões. Nós estamos aqui a querer o quê? Uma boa política de saúde pública, e este diploma, não há dúvida nenhuma, que nos coloca perante questões de saúde pública e questões de liberdade individual. E agora vou-me focar nas questões de saúde pública. Aqui o objetivo, como disseram, e bem, é diminuir o consumo. Resta saber é como é que se faz essa diminuição do consumo. Já sabemos, por exemplo, que a nível fiscal nós estamos perante um comportamento tão resiliente que sempre que o Governo aumenta o imposto sobre o tabaco, não diminui o número de consumidores. E, portanto, são chamados comportamentos resilientes às políticas fiscais, por exemplo. Não que eu seja contra o aumento do imposto sobre o tabaco, estou apenas a fazer uma constatação de facto olhando para os números que são divulgados anualmente de fumadores. Agora, como é que se faz? Como é que se faz? E aqui entra a questão do princípio da proporcionalidade, que aparece, que deve aparecer em qualquer diploma legislativo. E o princípio da proporcionalidade leva-nos a adotar as atitudes, as soluções jurídicas menos restritivas dos direitos das pessoas. Porque neste momento nós temos, por um lado, os fumadores e, por outro lado, os consumidores de produtos alternativos, como são os cigarros eletrónicos, que podem conter tabaco ou não conter tabaco, mas uma coisa é clara, não têm combustão. E, de acordo com variadíssimos estudos, são 95% menos prejudiciais para a saúde do que os cigarros normais. E esses estudos, atenção, estou a referir-me, já não estamos em 2007, estamos em 2017. Portanto, não é apenas uma opinião que se vai formando, são estudos que foram aqui amplamente divulgados, estudos que há professores nesta matéria que têm se debruçado sobre eles e que têm, aliás, feito críticas a contra-estudos que são avançados normalmente por entidades ligadas à indústria farmacêutica, que, no meu ponto de vista, tende a ter uma espécie de apetite por ter o monopólio das medidas que nos podem levar a deixar de fumar. E, portanto, a questão da proporcionalidade põe-se... coloca-me várias dúvidas. Primeiro, a equiparação. Como é que se equipara dois produtos que são completamente diferentes? Será boa política para deixar de fumar equiparar precisamente um meio que tem sido um meio absolutamente revolucionário para as pessoas deixarem de fumar? Ou seja, o legislador está de uma forma violentíssima a dizer às pessoas: a única forma que vocês têm de deixar de fumar é deixar de fumar. E não se atrevam a tentar por outro meio, que seja um cigarro eletrónico, sendo que já permite outros, como sejam os pensos, como sejam as pastilhas, portanto, os que são vendidos que não nas lojas de cigarros eletrónicos. Mas nós estamos perante, de facto, um meio absolutamente revolucionário que tem levado a países como o Reino Unido a terem a propaganda desses meios como meta alternativo, cartazes na rua a noticiarem às pessoas: sabia que os cigarros eletrónicos são 95% menos prejudiciais para a saúde do que os cigarros normais. Nas consultas antitabágicas, no Reino Unido, por exemplo, é oferecido um kit com cigarro eletrónico e, portanto, já não estamos propriamente em 2007, estamos em 2017. Ora, e, aliás, há agora um documentário que é o One Billion Lives, já devem ter ouvido falar, que tem, está a levar a alguns países também a mudarem de política. Ora, quando avançamos para um conhecimento cada vez maior de um meio alternativo que ajuda as pessoas a deixar de fumar, porque as pessoas não são todas obrigadas a conseguirem deixar de fumar da mesma maneira, será boa política proibir e equiparar esse produto ao cigarro, em vez de permitir que, sendo ele pelo menos comprovadamente menos nocivo, não sabemos o quanto, mas sabemos que é menos nocivo, sendo ele pelo menos 95% menos nocivo, o princípio da precaução leva o legislador será correto que o princípio da precaução leve o legislador a fazer o que faz nesta proposta de lei, que é dizer: por precaução não vou fazer tudo para que não tenhas um comportamento menos prejudicial para a saúde do que fumar, porque é esta a lógica que está nesta proposta de lei. Por precaução não faças o que é menos mau para ti. Isto por um lado. Por outro lado, eu perguntava se há estudos a contradizerem os estudos de que eu tenho falado, porque eles existiram e já foram contraditados por aquele célebre professor grego, que penso que conhecem, cujo nome agora me está a escapar, e que contradisse estudo a estudo que apareceu a contrariar os primeiros estudos que revelavam da bondade dos cigarros eletrónicos. Em segundo lugar, relativamente à restrição de comportamentos, se estamos numa área de saúde pública, dizia aqui o Dr. João Golão, que quando falamos em comportamentos aditivos, estávamos habituados a estar num país que atuava de acordo com princípios como o princípio da humanidade, o princípio do pragmatismo, o princípio da empatia, e que de repente parecia que tratávamos os consumidores de substâncias lícitas, como é o tabaco, pior do que os consumidores de substâncias ilícitas, porque realmente chegamos ao ponto de chegar a aeroportos e ver autênticas boxes fechadas com cinzeiros que não são limpos, quase que para castigar os fumadores que se tornaram a última espécie da sociedade a banir rapidamente, pelo exemplo terrível que dão às pessoas. E, portanto, a questão dos metros a que se fuma, em primeiro lugar, é evidente que é completamente diferente fumar ou vapear. Mas a questão é: faz mesmo sentido que existam estes metros? Do ponto de vista da proporcionalidade e do risco para a saúde pública, risco sério. Porque só se pode juridicamente introduzir uma restrição à liberdade das pessoas se o risco é sério e se é relevante. Porque se o risco não for sério e relevante, a Constituição não autoriza a restrição da liberdade das pessoas. Porque as pessoas, quando estão a fumar ou a vapear, que recordo, são coisas diferentes, e a diretiva da europeia tratou-as como coisas diferentes, estão a fazer uma coisa lícita. Não estão a cometer nenhum ato ilícito. E os tais metros, que, como bem explicou, não sabemos bem como é que vão ser delimitados, se vai-se pôr uma linha amarela, se vai-se pôr uma linha encarnada, se depois a ASAI vai andar com uma fita métrica atrás das pessoas. Na verdade, se eu tiver 5 metros de um órgão de soberania e não puder fumar, o único critério que está atrás do legislador é o da exemplaridade. É o cidadão, não dês mau exemplo. O que, do meu ponto de vista, é inconstitucional, porque isto é uma lógica de legislador obrigar-me a servir de bom exemplo para a sociedade, coisa que eu não permito ao legislador, com razões que penso que compreenderão e que trazem a todos nós má memória histórica do século XX. Por outro lado, mesmo relativamente aos hospitais, a 5 metros, quer dizer, não é propriamente um risco sério. Se eu estiver a 5 metros no hospital a fumar, que o fumo suba, entre por uma janela e chega ao doente. E não nos podemos esquecer que as pessoas que trabalham nos hospitais fumam, que os próprios doentes eventualmente fumam, e é preciso um sítio para onde fumar. Portanto, o que o legislador está a fazer é dizer que não se pode fumar ao ar livre. É isto que o legislador está a dizer. E quanto às escolas, o que o legislador está a dizer é que existe um risco comprovado que, se eu estiver a fazer um comportamento lícito passando a 5 metros de uma escola, estou a fazer com que os jovens desatem a fumar. E eu gostava que alguém me explicasse que este nexo de causalidade está comprovado. Portanto, eu, adulta, passo a 5 metros de um liceu ou de uma escola, ou de uma escola de crianças, o que quiserem, uma criancinha vê-me a passar a 5 metros e já está a fumar. É uma coisa que lhe acontece subitamente. E então vapear, então, estou proibida. Porque temos de passar aqui em termos de proporcionalidade, se isto faz sentido. O que se está a proibir é um comportamento lícito ao ar livre. É isso que está a proibir. E relativamente à publicidade, também punha a questão do que é bom para a saúde pública. Isto é, é bom para a saúde pública as imagens que nós temos hoje em dia nos maços de tabaco? Tem produzido esse efeito ou tem produzido o efeito, como alguns psicólogos defendem, da habituação a imagens absolutamente terríveis, que é uma coisa diferente? Não seria mais proporcional optar pelo caminho que referiu e bem, de campanhas de sensibilização, de explicar às pessoas quais são os efeitos do tabaco, de terem mensagens positivas nos maços de tabaco, explicando, por exemplo, no maço de tabaco, meta alternativa a fumar e mostrar um meta alternativo. Mostrar, por exemplo, uma frase que tenha a ver com uma forma de deixar de fumar, ou como os maços já têm, uma linha de ajuda para quem pretenda deixar de fumar. Estas imagens, de facto, reduzem o risco do tabaco. E, portanto, são perplexidades com as quais eu me deparo com esta lei e que queria depois algum comentário vosso. Muito obrigada.
Obrigado. Senhora Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Queria começar por saudar duplamente a Liga Portuguesa contra o Cancro, aqui na pessoa da doutora Cristina Fonseca, e agradecer duplamente pelo facto de estarem aqui, por se terem dado ao trabalho de uma forma tão exaustiva e tão clara, terem percorrido esta proposta de lei e trazendo-nos aqui a vossa posição, mas muito mais do que isso, agradecer o trabalho incansável e constante da Liga Portuguesa contra o Cancro num trabalho hercúleo, muitas vezes imagino que frustrante, que fazem de uma forma cívica e exemplar ao longo de tantos e tantos anos. E, portanto, queria deixar-vos aqui os meus agradecimentos muitíssimo sinceros. Bom, muitas das questões que eu queria colocar já foram aqui referidas e, portanto, vou ser muito breve, espero. A primeira questão que eu colocava é relativamente à oportunidade desta iniciativa, quando ainda não passaram 2 anos sobre a última alteração legislativa. E, portanto, eu penso que as leis não devem ser alteradas ao sabor, enfim, de ondas de possam ser suscitadas. É necessária uma validação pelo tempo, uma avaliação, uma monitorização sobre a aplicação destas leis, sobretudo quando elas implicam, e aqui eu compreendo bem a tensão constante entre os problemas de saúde pública e a questão das liberdades individuais. E depois a conjugação desta tensão destes dois valores com a prevenção e o tratamento, digamos assim, e a sessão tabágica do consumidor individual, consumidor direto, e depois dos consumidores indiretos. E, portanto, isto é toda uma galáxia de valores e de interesses a atender. Mas, de facto, a primeira questão que eu vos colocava é se pensam que esta é a oportunidade, quando ainda não foi feito um balanço, ainda não saíram estudos sobre os efeitos concretos desta alteração legislativa. E uma questão enfim, muito, muito específica que eu coloco, e que foi aqui colocada também pela Sra. Deputada Isabel Moreira, é qual é o efeito das imagens chocantes que se encontram nos maços de cigarro. Confesso que não tenho pressentido, nem tenho ouvido que isso tenha levado pessoas a deixarem de fumar. Não conheço ninguém que tenha dito, não, eu fumava, eu consigo arcar com o aumento do preço, consigo arcar com isso, mas aquelas imagens não. Não, nunca vi isto acontecer, mas dir-me-ão o contrário, se for claro. Em todo o caso, ainda não houve um balanço oficial da aplicação da lei. Depois, relativamente ao tratamento igual, que eu vejo que consideram correto, entre o tabaco, os cigarros tradicionais e estes novos produtos, o vapor, os eletrónicos e também o tabaco aquecido. Mas, de facto, há aqui uma contradição, desde logo, entre a exposição de motivos da proposta de lei, onde se diz que vai haver uma diferenciação, e depois o seu articulado, onde, de facto, todos os produtos são tratados absolutamente por igual. terceiro lugar, se de facto não consideram que... E aqui deixem-me fazer um parênteses. Eu compreendo, na semana passada recebemos pneumologistas. E eu colocava-lhes a questão. Bom, não há estudos que contradigam aos estudos sancionados e validados pelo tempo e estudos que façam o contraditório daqueles que são apresentados pelas indústrias, nomeadamente pela indústria tabaqueira, que agora se está a desjornar. E isso é verdade. O que foi dito pelos pneumologistas, eu fui muito sensível a essa questão, é, em caso de dúvida, proíbe-se. Eu fui sensível porque, de facto, esses 95% de menor malefício ainda é uma questão que está para ser validada. Mas dito isto, e portanto são questões muitíssimo complexas e palavra de honra que não gostava de estar na nossa pele, que vamos ter que tomar uma decisão, porque se por um lado sou sensível, por outro lado, penso que do ponto de vista do equilíbrio de valores, da proporcionalidade, também me parece muito temerário que o Estado, sem ter feito o balanço da lei anterior, sem que haja estudos que confirmem ou não confirmem o menor malefício, se trate por igual aquilo que não é igual. E eu penso que será, em todo o caso, suscetível de dizer com alguma confiança que estes vapores não terão tantos malefícios, não sabemos se é menos 95%, ou se é menos 80%, ou menos 50%, mas penso que poderemos dizer que têm menos, são menos danosos. E, nesse sentido, pergunto se não será, numa lógica de redução dos danos, de diminuição dos riscos para a saúde pública, preferível, claro que o ideal seria que as pessoas não fumassem, mas entre fumarem os cigarros tradicionais ou estes novos dispositivos, se não haverá, em todo caso, no equilíbrio de valores, uma vantagem. E, para acabar, perguntava-vos porque é que continua a haver tantos fumadores. Em todo caso, já se deram, nos últimos 20 anos, passos enormes. Deixou de haver publicidade. Aliás, eu perguntava-vos qual era o tipo de publicidade a que se referiam, porque deixou de ser permitida a publicidade. Segundo nos disseram na semana passada, há publicidade indireta, embora muito reduzida. Quando se vai comprar, estão os maços de tabaco atrás do vendedor numa bomba de gasolina. Bom, mas em todo caso, não sei se isso pode ser considerado publicidade. Mas acabou a publicidade, houve uma constante e sucessiva redução dos espaços onde é permitido fumar. A carga fiscal foi aumentando brutalmente. A literacia quanto aos malefícios do tabaco também aumentou muitíssimo. Basta falar hoje em dia com crianças e de facto no ambiente escolar é muito didático nesse sentido. Também temos a questão das imagens chocantes. Eu perguntava-vos quais é que pensam que são as medidas mais eficazes, porque com tantas alterações em todo o caso, o facto é que não houve uma redução proporcional do número de fumadores. Pelo contrário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar representantes da Liga, agradecer a forma e a análise exaustiva que fizeram do documento, que facilita muito o nosso trabalho, e começar por partilhar aqui uma angústia que já foi referida, que eu tenho, que é a angústia dos estudos, né? Porque há estudos para todos os gostos e toda a gente cá vem e fala em estudos. E eu fico, quer dizer, que sou forçado, me sinto forçado a tomar aqui posições em função daquilo que se considera que seja melhor, melhor para as pessoas, fico muito angustiado com esta questão, nomeadamente porque alguns dos estudos que são referidos depois são financiados ou são estimulados a partir de algum dos lados, e isso deixa-me... Pronto, é esta dificuldade que foi referida em tomar uma decisão certa e justa relativamente a esta matéria. Uma das questões que gostava de abordar e colocar, ela já foi de certo modo abordada, que é esta questão dos produtos alternativos e dos meios alternativos. Uma das questões que tem sido abordada é a questão, como elemento-chave nesta matéria, é a questão da combustão. A importância e os malefícios da combustão e o facto de, não direi benefícios, mas o que reduz os riscos, o facto de não haver combustão. E por isso era perceber se conhecem, no âmbito daquilo que é a vossa experiência de trabalho, se os malefícios do tabaco estão apenas ligados à combustão e o consumo, a inalação, a introdução dentro do organismo de alguns dos componentes do tabaco sem combustão, se não são maléficos do ponto de vista da saúde. Porque, nomeadamente, algumas das questões que nos eram aqui colocadas em outras audições é que a nicotina, para alguns órgãos ou para alguns sistemas, terá um efeito tão malicioso sendo inalado ou sendo consumido de outra forma, havendo ou não combustão. E por isso é importante, uma vez que há este enquadramento relativamente à matéria. Depois do meios alternativos, eu acho que se efetivamente há um meio alternativo que dá um contributo para ajudar a deixar de fumar, e se efetivamente ele reduz o risco, aquilo que são os riscos para a saúde, que nós poderíamos olhar de outra forma. Isto é assim ou não? Ou os meios também chega a preocupação de que o consumo regular ou a utilização regular dos meios alternativos é uma forma também de perpetuar alguns consumos, e por isso a preocupação com estas questões, gostava que pudessem também dar-nos a nossa posição relativamente a esta matéria. Até com uma preocupação, é que alguns dos meios alternativos surgem como forma de reorientação do negócio de quem vende tabaco para outras áreas de negócio. E por isso deixa-me menos espaço de manobra para fazer uma análise mais desligada destas questões. Depois, por último, ainda relativamente aos meios alternativos, é se conhecem se os meios alternativos são ou não eficientes na ajuda da cessação tabágica, ou se eles acabam por perpetuar consumos de outra forma, e por isso se eles perceber essa questão. E por último, já percebi pela exposição exaustiva que fizeram inicialmente e que já referi, que concordam com a iniciativa legislativa. Aliás, até entendem que em algumas matérias ela precisa até ser reforçada, é o grosso modo, foi isso que percebi, é como está e em algumas matérias reforçar algumas questões. Agora, perceber é como é que estas medidas, ou se estas medidas são efetivamente muito eficientes, ou se, e se elas dispensam ou não, como é que elas se cruzam com, por exemplo, a necessidade que há de intensificar o apoio na cessação tabágica. E a avaliação que fazem disto, da resposta pública que há nesta matéria, e como é que ela tem que ser articulada com estas medidas, porque elas também isoladamente, sem este apoio de cessação tabágica, podem ter mais ou menos efeito. E eram estas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Cristiana Fonseca ou a doutora Mónica Gomes, ou então, se quiserem repartir a resposta, claro.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Vamos lá ver se eu consigo responder a isto tudo. Se calhar, só começar por vos explicar também quem é que tem à frente, se me permitem. Eu não fiz isso há pouco, se calhar porque como era a primeira vez, estava um bocadinho mais nervosa e, portanto, fiz isto mais formalmente. Dizia a Sra. Deputada Isabel Moreira que era a visão da jurista, não é? Aqui têm a visão de uma psicóloga que trabalha em educação para a saúde diariamente e a visão de uma bióloga que está neste momento também a fazer a sua tese de doutoramento na área do cancro do pulmão e, portanto, é esta também a nossa formação de base enquanto representantes da Liga Portuguesa contra o Cancro. Isto porque as respostas que vos vamos dar, obviamente, têm a ver também com as nossas formações e com aquilo em que trabalhamos e que haverá coisas que conseguirei responder, a Mónica conseguirá responder a outras, e haverá algumas que se calhar nós não vamos conseguir responder porque inevitavelmente também temos as nossas falhas e de facto não as conseguimos dar. Em relação, e não sei se vou conseguir responder com algum discurso, espero que consiga ser articulado. Me parece, até pegando nas últimas palavras do seu deputado João Ramos, eu diria que muita coisa do que foram apontando também tem uma resposta, quanto a mim, importante, que é a necessidade de articularmos esforços. Efetivamente, só a subida de impostos não dá resultados. Só as imagens no tabaco não dão resultados. O que nós vamos ouvindo em alguns países que neste momento falam em smoke-free environments e que irão conseguir ser, ou pretendem vir a ser, países livres de fumo, como por exemplo a Finlândia, que já foi falando em Finlândia 2020, 2030, agora 2040, são países que investem muito num esforço concertado das várias medidas e, portanto, têm projetos e campanhas de educação para a saúde e, claramente, sim, a Liga Portuguesa contra o Cancro defende que é por aí que nós devemos começar e é aí que devemos investir, é aí que nós investimos diariamente, é a nossa área prioritária de ação, mas também na legislação a nível da taxação e, efetivamente, também achamos que devem aumentar estes impostos, porque sozinhos podem não ter efeito, mas conjuntamente com outras medidas poderão vir a tê-lo. As imagens já lá vou, mas efetivamente há aqui uma necessidade de um esforço conjunto, porque se o esforço for isolado, claramente nós não vamos ter os resultados que esperamos. E isso é a minha primeira nota. Também é verdade que se eu fizer um esforço muito grande na educação para a saúde e não ajudar depois a que haja cessação, como é evidente, vamos ter aqui uma grande afluência de pessoas que fumam, que até podem querer deixar de fumar e depois chegam aos centros de saúde e não têm uma correspondência, portanto, evidentemente, e não é, no fundo, acaba por ser uma resposta de imediato já ao seu deputado João Ramos, mas que acho que é importante para percebermos porque tudo se entrincheira no mesmo sentido, ou seja, há aqui necessidade de articularmos os esforços que vamos desenvolvendo. A questão da oportunidade da lei. Efetivamente, eu deixei passar esta ideia de que achamos que ela é oportuna porque se calhar lá está, é a visão de uma psicóloga e de uma bióloga que, não sendo juristas, houve coisas que nos foram difíceis de entender, nós não estamos tão habituadas a estas questões. Eu diria que, para mim, do ponto de vista técnico, que vou ouvindo também o que são as comparações que acontecem a nível europeu, que vamos ouvindo, não os estudos nacionais, mas quando comparamos como é que está a ser a prestação de Portugal a nível europeu em comparação com outros países, nós temos vindo a resvalar. E desde há muito tempo que temos vindo a ser criticados do ponto de vista europeu, e nós vamos ter em breve uma conferência europeia no Porto, em que vamos novamente apresentar aquilo que é considerado o ranking europeu do consumo de tabaco, e Portugal não está nos lugares cimeiros. E já em 2014, em Istambul, se apresentava esse ranking em que nós tínhamos vindo a descer nesse ranking e o que se dizia era que a nossa lei era algo branda. Nós somos um país de brandos costumes e, portanto, não quisemos avançar de imediato com a proibição definitiva de consumo de tabaco em restaurantes e cafés, por exemplo, e estivemos ou estamos a ser penalizados por essa nossa opção. Por exemplo, a posição acaba por ser, se calhar, não, o problema não terá sido tanto o não termos avançado para a proibição 100%, o problema terá sido não termos avançado para uma fiscalização a 100%. Por isso é que eu dizia, quando falava da monitorização, que há esta necessidade. Eu concordo com a sua deputada Fátima Ramos. Claro que sim, se há uma lei é importante que ela seja monitorizada e cumprida, senão não vale a pena que ela exista. Mas o certo é que, efetivamente, em relação ao consumo tabágico, esta lei foi algo, se calhar, não tão devidamente cumprida, porque não tão devidamente fiscalizada. Convido qualquer um dos seus deputados a irem ao nosso Portugal mais remoto e lá ainda é possível encontrar cafés onde se fuma, sem qualquer tipo de problema. Sim, agora aqui a questão, sim, e é uma graça que eu percebo, não é? Mas na prática, a questão é, se existe uma lei, ela tem que ser cumprida. E portanto, e o que é notório é que ela é muito mais cumprida nas grandes cidades, por hipótese, em que também o cidadão acaba por dizer que não quer ou que não aceita, por um lado, e por outro lado, porque o cidadão tem muito mais oferta. Como é evidente, se eu vou a um restaurante onde efetivamente é possível fumar e eu não quero ter esse comportamento tabágico perto de mim, então eu bato a porta e vou a outro. Se estou a falar em Freixo de Espada à Cinta, por acaso não fui lá, mas noutro sítio parecido, em que só há um café na vila e é onde estão alguns meus amigos todos e todos eles fumam, não vou bater a porta porque eu quero estar naquele café. Isto também é verdade, que a lei da procura e da oferta modifica comportamentos. Mas,
Eu sou da opinião que se a lei existe, se ela foi firmada, então ela deve ser fiscalizada e monitorizada para que não haja esta ideia de que há uma impunidade. Porque isso é que me parece que é perda de tempo para todos nós, até para nós técnicos que vamos depois fazer o nosso trabalho nas escolas. Quando nós falávamos também na questão dos 5 metros, e quem me conhece e sabe, e felizmente os dois colegas que vão ouvir a seguir, tenho tido o grato prazer de colaborar também com eles durante muitos anos, eu não sou fundamentalista na prática, não é? E acho que a ideia aqui não é sermos fundamentalistas. Eu não sei o que é que o legislador pretendeu quando escreveu. O que eu li aqui foi um bocadinho assim, efetivamente, e por exemplo nas escolas, que é o contexto que eu melhor conheço, a mim não é tanta questão do exemplo que um professor ou um pai dá ou deixa de dar quando está a fumar, ou uma pessoa a passar, quando está a fumar a 5 metros de uma escola. A mim o que me incomoda profundamente é quando deixa de ser possível fumar dentro da escola, se deu um passo para a porta da escola e se começa a fumar logo ali. Porque qualquer pessoa que entra está a passar por um muro de fumo. E aí eu acho que é saúde pública, porque eu sou obrigada a passar por aquele muro de fumo para entrar naquele contexto. E foi precisamente também a pensar nisto, que quando líamos a lei pensamos, então porque é que estamos a limitar só a estes contextos? Então uma biblioteca, eu quero entrar naquele sítio, ou um museu, eu quero entrar naquele sítio, é mais nesta perspectiva. Claro que eu compreendo o que diz. Há aqui uma questão de liberdade individual que também temos que ponderar e que temos que ter muito cuidado. Como vos digo, é a visão da psicóloga, não é a visão da legisladora, não é? E tenho também alguma dificuldade. A nossa intenção aqui é ajudar-vos a tomar essas decisões que entendemos sendo difíceis. Nós temos o nosso ponto de vista, do ponto de vista da saúde, consideramos que de facto é importante proteger o não fumador e proteger porventura também o fumador, porque ele acaba, por exemplo, o fumador não sendo possível fumar dentro, estamos a protegê-lo do ponto de vista da sua saúde. Há um risco redobrado quando estamos em contexto indoor ao oposto do outdoor. A nossa questão quanto ao parque infantil é porque, em parte, concordamos com a sua deputada Isabel Moreira. Nós achamos que é um bocadinho complicado. Daqui a bocado, então, estamos a regularizar tudo. E como é que fazemos isto? Não é? É por esse motivo. Não estamos a dizer agora que achamos que deve estar em todo o lado. Pensamos é que esta questão, ao estipular 5 metros num lado, pode-nos trazer alguns problemas a estipular 5 metros no outro. E peço-vos desculpa, mas não sei se era isto que vocês pretendiam de nós, mas é o que nós conseguimos também dar-vos enquanto leitura que temos, não é? Eu acho que é muito importante nós não passarmos do 8 para o 80, não sermos muito de brandos costumes, mas também não sermos fundamentalistas a 100%, porque também sabemos que em países como os Estados Unidos nem sempre o fundamentalismo resulta. É? Portanto, temos que ter aqui realmente essa tarefa complicada de perceber o que é do mal ou menos, ou o que é que deve ser realmente incluído nesta lei. No entanto, reforçamos, se os 5 metros forem avante, consideramos que têm que ser bem pensados em nível dos contextos e que poderá haver outros contextos que eventualmente também façam sentido. Em relação à questão dos produtos alternativos, dos cigarros eletrónicos, infelizmente nós vamos concordar, infelizmente ou felizmente, não sei, nós vamos concordando que na caso de dúvida é preferível dar algum tipo de indicação. E de facto nós também não temos acesso a estudos que nos digam garantidamente que eles são seguros. Ou se temos acesso a eles, também temos acesso a outros que nos dizem, calma, temos que aguardar, ainda não passou o tempo suficiente para. É muito discutível. E o que nos parece também é que nós não podemos correr o risco de ter aqui uma população, especialmente também a população jovem, a achar que nós concordamos com este tipo de consumos. E, portanto, não sei se a lei estará totalmente correta da maneira como está equiparando, mas parece-me que tem que haver alguma indicação de que nós não concordamos totalmente, de que nós não advogamos. Vamos agora todos consumir cigarros eletrónicos. Enquanto vos ouvia a falar, pensava, eu no meu tempo de faculdade cheguei a ter um professor que fumava enquanto me dava aulas. Isto hoje em dia é impensável. Se nós não legislarmos os cigarros eletrónicos, esquece que daqui a uns poucos tempos é possível um professor na faculdade estar a dar aulas enquanto fuma um cigarro eletrónico. E é isso que eu penso que nós temos que pensar, se queremos ou não, que volte a acontecer, porque deixou de poder acontecer. E há comportamentos que, de facto, nós podemos ter quando estamos a fazer determinado tipo de atividades e há outros que não. E é aqui que eu penso que poderá também ser uma ajuda à decisão. O cigarro eletrónico parece mais seguro, parece que é possível, que deixa, porque não tem combustão, porque não larga fumo para o meio ambiente, mas na realidade, diga, não há fumo, mas não há fumo, mas há outros produtos. Isto também respondendo à pergunta, e depois a Mónica poderá concluir, mas há outros produtos que continuam a ser nocivos, ou que pelo menos nós suspeitamos que possam ser. Eu letro os senhores deputados que na década de 40 considerava-se que o cigarro não fazia mal nenhum. Inclusive, introduziu-se o filtro numa campanha agressiva da tabaqueira, indicando que o filtro iria impedir a entrada de componentes químicos no corpo humano. E daí que se tenha continuado a consumir tabaco durante estes anos todos. Só na década de 90 é que se começa a falar em fumo passivo, com a ideia de que pode haver efeitos para a saúde para aquele que está ao lado do fumador, sendo comprovado que o cônjuge e o filho são aqueles que estão em maior risco. Isto porque, efetivamente, a indústria tabaqueira, assim como a farmacêutica, não estou a pôr, eu não tenho... Mas nem tudo nos é dito, e é muito fácil, neste momento, dizer que o cigarro eletrónico é mais seguro e que, portanto, vamos agora começar a consumir este. Eu comecei a minha intervenção, esta intervenção, falando-vos na necessidade de articular. Uma das coisas que também temos que articular é que nós devemos desnormalizar o consumo de tabaco. Sabemos que também é uma das maneiras de chegar a um ambiente mais saudável. Eu comentava lá fora que há uma semana atrás, numa escola, felizmente, alunos que nasceram na década, ou nos anos, no ano 2000, já, ficaram escandalizados quando eu lhes disse que era possível fumar num autocarro Porto-Lisboa, antigamente. Ou que era possível fumar num intervalo do cinema. Porque para eles isto já não é normal. E isso é muito importante, que eles entendam que há comportamentos que não podem ter em determinados contextos. Eu não sei quanto tempo é que tinha, mas se tiver a falar de mais, avise-me. Em relação às imagens dos maços de tabaco, que também estava, foi uma das questões que foi abordada, em primeira instância, eu penso que eles também são introduzidos porque Portugal foi um dos países que ratificou a FCTC, ou a Convenção Quadro, portanto, e essa diretiva faz parte da própria Convenção Quadro. Portanto, eu não sei até que ponto é que teremos também agora a estar aqui a discutir ou eventualmente a ver a relevância ou a eficácia das imagens, uma vez que estamos também nós, enquanto país, a responder a uma imposição que é feita a nível mundial. E, portanto, há imensos países que o estão a fazer e que os estudos devem estar a aparecer por aí. Mais uma vez eu reforço, não será tanto a imagem em si que vai ter efeito, é a imagem associada ao imposto, associada à abordagem pedagógica, mas nós sabemos que não é só o facto de eu saber que faz com que eu deixe de fumar. Que também é por isso que continua a haver muitos fumadores. É uma coisa terrível para nós, enquanto técnicos de educação para a saúde ou de prevenção, que é uma coisa que se chama a epidemia tabágica. Nós sabemos que estamos na terceira fase e que estamos a acompanhar as fases que outros países já fizeram e que devemos de chegar à quarta. Ou seja, aquilo que classicamente é descrito como os homens neste momento em consumo de patamar e as mulheres a aumentar o consumo, é classicamente conhecido como a terceira fase da epidemia tabágica. E, portanto, o que é um drama para nós, uma angústia para nós, usando também as vossas expressões, é que sabemos que estamos a lutar contra algo que já aconteceu noutros países e que eles também não conseguiram. Porque, claramente, quando estamos a falar em consumo tabágico, falamos de um consumo que tem uma dependência biológica, e é esta que estamos aqui a falar, quando falamos em nicotina, em alcatrão e afins, mas também uma dependência psicológica e social. E são estas três agregadas que tornam tão difícil, muitas vezes, fazer um combate eficaz ao comportamento tabágico. E, portanto, daí também a necessidade de articular esforços e não ter apenas só um único comportamento. Eu penso que... Mónica, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Sim, boa tarde a todos, antes de mais. Eu gostaria só de acrescentar duas pequeninas coisas, tentando responder algumas coisas que nos foram colocadas. Nomeadamente a questão dos estudos, que a senhora deputada Isabel nos acabava por dizer, é muito complicado, até porque os anos ainda não foram suficientes para nós termos estudos concisos, não é? Por exemplo, volto a dizer o que dizia a doutora Cristiana, há uns anos atrás não se pensava que o tabaco fazia o mal que se verificou, não é? Portanto, precisamos de anos para ver o malefício que vai fazer. Portanto, essa questão dos 95%, eu, enquanto bióloga, digo-lhe, não sei até que ponto é que isso, do ponto de vista biológico, é tão certo assim, porque não temos dados para vermos o efeito que faz a longo prazo. Não é? Sabemos que não fumamos hoje e não temos cancro amanhã. Precisamos de tempo para que isso aconteça. Do ponto de vista biológico, o nosso corpo tem que mudar. Não é? Portanto, não vale a pena estar a explicar o que acontece, mas penso que perceberá que se calhar é um bocadinho difícil, em tão poucos anos, vermos esses efeitos. Se calhar esses 95%... eu pessoalmente duvidaria um bocadinho. Relativamente àquilo que dizíamos no final, dos fundos serem investidos em educação para a saúde e em estratégias de prevenção, eu penso efetivamente que é o mais importante. Porquê? Nós tivemos recentemente o relatório da DGS 2015, penso que sabem do que eu estou a referir, e o que se verifica realmente é que os jovens experimentam cada vez mais. E a redução foi muito pequenina, mas foi realmente, passou de 20,9% para 20% de pessoas que fumam. E significa que as pessoas continuam a experimentar, as pessoas jovens abaixo dos 15 anos. Penso que o estudo começa abaixo dos 15 anos. Portanto, o experimentar acaba por continuar. O que é que eu considero? Que realmente as imagens que falavam, se as imagens são efetivas ou não, se as frases são efetivas ou não, no meu ponto de vista, o que seria mais efetivo era tentarmos explicar, por A mais B, porque é que é importante não fumarem. Porque realmente, olhar para uma imagem, lá está, vamos nos habituar a ela. Olhar para uma frase, eu leio a primeira vez, nunca mais leio. Mas se calhar, digo eu, do ponto de vista mais técnico, os miúdos, os jovens entenderem porque é que eu não posso fumar, não é? Se calhar é mais fácil de entender, porque se calhar percebem melhor o porquê que aquela frase está ali, porquê que aquela imagem está ali. Se calhar estratégias de educação, com grupos um bocadinho multidisciplinares, portanto, psicólogos, biólogos, enfim, nutricionistas, se calhar, médicos dentistas, enfim, uma série de situações que seria mais fácil nós adaptarmos em termos de iniciação ou de prevenção, da não iniciação, do que permitirmos que eles comecem a fumar. Portanto, penso que é por aí um bocadinho a questão das imagens, a questão do que está a acontecer. Este relatório é muito interessante porque mostra-nos precisamente isso, não é? Porque os jovens continuam a experimentar, ao contrário dos mais adultos que percebem que têm que parar. Portanto, vemos estes números. O que é que podemos dizer mais do que nos foi questionado? Acho que era isto, não era? A questão dos estudos, penso que é por aí. Acaba por nos ser complicado.
Obrigado mais uma vez à doutora Cristiana e à doutora Mónica. Não sei se as senhoras ou os senhores deputados têm mais alguma questão a colocar. Não havendo, resta-nos agradecer mais uma vez a enorme disponibilidade. Mais uma vez pedir que as alterações ou propostas de alteração...
Fazemos chegar quer a exposição inicial, porque essa é uma das que é mais fácil, quer as respostas até aquelas questões que nos colocaram.
Muito obrigado. Muito obrigado.